Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.
Voltamos agora ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, com ela, Adri Deusa Meneghali. Essa musiquinha que vocês escutam ao fundo foi uma curadoria de Adri Meneghali, porque além dela ser DJ, ela é uma ótima curadora de sons e viagens astrais através do som. E esse eu queria saber de você, Adri, onde você busca inspiração? Como você se inspira e inspira daí consequentemente as pessoas?
Olha, amiga, acho que não sei te dizer, mas assim, o tempo todo eu me inspiro. Às vezes eu, bom, Shazam, meu amigo, aonde eu escuto, nossa, olha que batida legal, eu vou lá, Shazam. E eu acho que é isso, acho que com todo, voltando, não tem como não falar desse contexto de pandemia e tudo mais, acho que cada vez mais pequenas coisas nos inspiram, né? Cara, tô inspiradíssima em mexer com plantas, tem me feito muito bem, ouvir música sempre é algo que me inspira, assim, tipo, começar o dia, colocar uma musiquinha e bora, sabe? Planejar, enfim, pequenas coisas cada vez mais, assim, uma caminhada, isso.
Tá, estar no mundo pra game, né? Mas, Adri, sabe que aonde eu quero chegar? Eu vou reformular a minha pergunta. Porque você, musicalmente, você traz referências incríveis e você sempre conta uma história através do som, né? A gente sempre falou muito disso, de contar uma historinha através da música. Quando você decidiu, assim, ó, que eu vou seguir por esse caminho da música, e o que que você fez? Porque além de você ser DJ, você é uma grande pesquisadora, né? De som, da história da música. Você não simplesmente curte a música, dança a música e beleza, e passa ela pra frente. Você pesquisa sobre. Então eu queria saber um pouco mais desse seu processo.
Bom, acho que assim, eu comecei a tocar porque eu comecei a pesquisar, né? Foi na época quando comecei com o Misturicalha, junto com o Elô. E assim, eu fazia parte do Facebook, né? Que na época tinha acabado de começar, assim, forte na nossa bolha. E nós fizemos a página contando muito da história da Tropicália. Então, o começo de tudo realmente foi pela Tropicália, assim, pelo estudo da Tropicália. Eu li livros, eu pesquisava horrores. Eu fiquei, acho que, alguns meses meio viciadinha, assim, até, sabe? Minha cabeça girava em torno daquilo, assim. E sabendo as histórias das músicas, isso foi me dando, assim, muita vontade de... Parecia que não cabia aquilo ficar só dentro de mim, assim. Então, eu escrevia como... Era tipo um blog, né? Os posts e tal. E ouvia muito. E eu lembro que uma vez o Gil Preto, que ele começou a Brasilidades mais ou menos junto. A gente começou a misturicar. O Gil falou, cara, você não quer tocar numa festa, assim, tipo... Eu falei, tá, vamos tentar, nunca toquei e tal. Na época, fui eu e a Elô, né? Uhum. E, cara, me apaixonei por assim... Poder mostrar coisas que eu ouvia, ver o feedback das pessoas. E nisso eu continuei, assim. Aí... Só a Tropicália já, porque assim, a Tropicália é super vasta, assim, mas eu realmente me afundei nesse conteúdo, assim, acho que eu não esgotei ele, mas eu fui fundo, assim. E disso eu peguei o gosto por saber da história, saber o que está passando. E tem muitas músicas que às vezes não é nem a história, né? Tipo, aquela batida com aquele timbre de baixo, tipo, causa uma coisa. Porque eu acho isso, assim, a música, ela tem um poder de tocar você. Independente se você queira ou não, porque às vezes você está andando na rua e toca uma música que de alguma forma te toca, né? Então, acho que tudo começou, assim, por esse sentimento. Tem músicas que eu escuto que elas me fazem, assim, tipo, sabe, eu sinto aqui, no coração, assim. Bom, você sabe, você também é dessas, né? Como eu, de pesquisar e querer mostrar e querer passar, enfim.
Eu ia falar como, mas assim, né, eu sou mais ou menos porque você pesquisa, e aí eu queria saber suas linhas de pesquisa ultimamente, né? Teve a tua época Tropicália, Feelings, que a gente sabia de tudo. Eu conheci muitas coisas da Tropicália por conta de você, por conta da página, inclusive, né? Ela está meio parada, desativada, mas ainda tem lá uma história contada incrível. Para você que está nos ouvindo e não conhece, siga lá, misture-se, porque tem uma história, uma linha do tempo, uma história incrível. E agora, o que, que você anda pesquisando aí de som?
De som, amiga, tô assim, fã de soul, nervosa, assim, cantoras de soul, a Bette Davis, cara, tô assim, umas coisas mais antigas, bem funkeadas, e também uns beats novos, mas com esse grupão, assim, baixo, marcadão, e... Eu sou empenhadona no inglês aqui também, né? Que estou estudando enlouquecidamente. Essas cantoras, assim, divas americanas e tal. Estou bem nessa no momento. Também instrumentais, sabe? Estou muito pirando nisso, assim.
Do que? Desculpa?
Os instrumentais.
Saiu dos vocais, então, porque teve uma época que você tava muito nos vocais, né? Só
sim,
no capela.
Sim. Mas aí a gente mistura tudo, né? E vê o que acontece.
E daí vira uma grande mistura. Você tá estudando inglês fortemente.
Sim.
E também comunicação artística e music business, né?
Isso.
Você já estudou também marketing digital.
Já.
E o que assim, foi até o que te inspirou a fazer toda essa história, né? De mistura, da Misturicalha, virar, né? Todo esse conhecimento para virar Misture-se. Qual é qual que é a diferença da comunicação artística para a comunicação normal, assim, para o branding, marketing digital, de qualquer outra coisa, produto ou marca? Que não artista?
Amiga, eu acho que não tem uma grande diferenciação, porque eu acho que hoje, para qualquer coisa, você precisa comunicar o propósito, né? Tipo, não adianta você comunicar somente um produto, ele tem que estar envolvido num contexto, numa história. E eu acho que, assim como eu falei antes, que o artista é um produto, é o que a indústria da música é um negócio, e um negócio que deve ser tratado como negócio. Acho que o artista é, sim, um produto também. Você vai ter que comunicar. É o que eu estou aprendendo, tá? Eu estava bem por fora dessa parte de comunicação. Tô tentando me atualizar nas redes e tudo mais. Mas eu vejo, assim, o artista como um produto. O que me traz muitas questões hoje é que, assim, o artista tá tendo que virar um blogueiro, né? Um influencer.
Influenciador.
E isso eu acho muito desgastante. No sentido de que o artista, ele tem que criar, ele tem que ter a cabeça leve e limpa para poder criar. E eu acho que, assim, essa demanda das redes sociais, ela às vezes pode complicar um pouquinho esse peso entre você ter a cabeça livre para criar e você precisar criar coisas para comunicar nas redes o tempo todo.
Assim. Uhum. Então, isso é eu conversei sobre isso há uns meses atrás com o Saulo Sol, que é essa coisa da presença, né, da digital, o quanto ela consome e entope a criatividade, né?
Sim.
Porém, eu acho que não tem muito jeito, né? Ultimamente vai ter que ser nesse lugar. Até desse aqui como proposta, para aproveitar e fazer uma dica, tá rolando um curso de NFT, que é a nova sensação do mundo artístico, que é a comercialização, né, via bitcoins e ethers. Nossa, um negócio outro mundo, assim. Mas é uma introdução a isso. Vai ter um curso gratuito dia 11, lá pelo desenvolvimento artístico. Que a gente conversa bastante com essa forma de enxergar o mundo, sabe?
Sim, sim. Porque... E você, o que você acha? Assim, você acha que o artista é vendido diferente daquelas que fazem entrevista?
ele é vendido como foi, desculpa?
Você acha que o artista, ele é... O que vai diferenciar a venda dele, assim, de um outro produto?
Eu acho que é o engajamento, guria. É o alinhar do propósito, e daí não é um propósito daqueles criados, assim. Não é o propósito criado para a marca Adri Menegali, por exemplo. É o propósito da Adri Menegali, de vida, que é, tipo, não é concretizado, mas assim, você transpassa ali para as suas redes sociais, e eu acho que é isso.
É, né, tipo, ter uma humanização disso, né, mostrar, sei lá, o que você pensa, quem é você, além do que somente o seu trabalho ali, né? Não sei.
E isso é muito complicado, muito complicado. Eu tenho várias ressalvas com essa questão da presença digital ser loucamente necessária, ainda mais agora. E ainda tem que, sei lá, você tem que repensar as coisas.
Sim. É um grande ponto de interrogação na nossa cabeça, né? Tipo, essa mudança, assim, da exposição e tudo mais.
Sim. Mas eu tenho percebido que essa questão, até dos NFTs aí, eu tenho percebido que é um negócio que vai dar cada vez mais liberdade, inclusive do engajamento, sabe?
Sim.
Essa coisa de... Todos os conceitos estão mudando muito, inclusive do o que é sucesso, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais, do que é sucesso e caminhos aí da música e das artes, daqui a 2 minutinhos no próximo bloco. Eu estou conversando aqui com Adri Menegali, a deusa da música. E se você quiser mandar sua pergunta, estamos no Facebook e também no 3015-1800. A gente volta já já.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.